Colossenses, capítulo 1, versos de 1 a 12. Vou tentar não falar mais que a semana passada.
Amém.
Eu me assustei quando eu vi quanto que eu falei. Vocês são homens e mulheres de Deus mesmo.
Eles estavam cantando?
Amém?
Amém.
Colossenses, capítulo 1, versos de 1 a 12. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, e por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Palavra do Senhor, amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, lemos a tua palavra. Precisamos ouvir a tua voz. A tua palavra vai querer a luz para os nossos caminhos. Nós carecemos da tua presença. Desde o momento em que nós nascemos, Pai, até o momento em que iremos nos encontrar com o Senhor, nós carecemos do Senhor. Nós precisamos de ti. Homens e mulheres do passado buscaram o Senhor e o encontraram, porque a tua palavra diz que se nós te buscarmos, nós acharemos. Nessa noite nós queremos receber um recado do Senhor, Pai. Nós não queremos discursos, nós não queremos passar um tempo de forma social aqui, mas nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco através da tua palavra, Pai. Eu, como servo do Senhor, me coloco à tua disposição, Pai. Senhor, eu de mim nada tenho a oferecer, mas eu sei que o teu Espírito Santo pode me usar como instrumento da tua vontade. E é isso que eu te peço, Pai, nessa noite. E que os meus irmãos sejam edificados na tua palavra, no conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Título da palavra de hoje: conhecendo Deus em verdade. Quer dizer que nós podemos conhecer Deus em mentira. Sempre que você vê uma afirmativa na Bíblia, você pode ter certeza que a negativa dela também é possível, ela é verdadeira. Deus fala que nós temos que honrar nosso pai e nossa mãe. Fazendo isso, nós teremos uma vida longa, uma vida próspera. Ou seja, se você não honrar o seu pai e a sua mãe, você não terá uma vida longa e próspera. Os seres humanos não gostam dessas antíteses, esses contrários. Mas são contrários que são verdadeiros. Seja em qualquer área, e na área espiritual, na área bíblica, também não é diferente. Colossenses capítulo 1, verso 9, diz o seguinte: por isso, também nós. Nós quem? Nós já falamos. É o apóstolo Paulo, Timóteo, Epáfras e todas aquelas pessoas que estavam à volta do apóstolo Paulo. Por isso também nós, desde que ficamos sabendo, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais levados ao pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e discernimento espiritual. Nós já falamos em cultos anteriores a respeito do carinho que o apóstolo Paulo tinha pelos colossenses, mesmo sem ter nos conhecido. Mas pelo que eles ouviam falar, pelo que ele ouvia falar deles, ele sabia que aqueles homens eram homens cristãos de verdade. Eram homens que compartilhavam a fé com ele. Às vezes a gente tem pessoas que nós conhecemos e que são pessoas que são mais íntimas que um próprio irmão, que uma própria pessoa sanguínea. Eu tenho tido o prazer de ter contato com vocês e as pessoas me ligam e a gente acaba tendo contato de intimidades das pessoas que talvez a pessoa não abra com qualquer pessoa. E aí eu tenho o prazer de ser uma pessoa que possa apenas ouvir. Essa semana atendi uma pessoa por telefone, fiquei 25 minutos com a pessoa no telefone e a pessoa olhou para mim e falou assim: pastor, há três pessoas com quem eu posso desabafar e falar o que eu vou falar agora. Uma é a minha mãe, outra é o meu marido e a outra é você. E ela não congrega com a gente. Então eu me senti, de certa forma, privilegiado, não soberbo, mas privilegiado de poder ser um instrumento do Senhor. E eu basicamente, naquela noite, fiquei 25 minutos ouvindo. E a pessoa precisava realmente desabafar, abrir o coração dela. E a função pastoral, uma das funções pastorais é essa. E o apóstolo Paulo, ele se alegrava por ouvir que a palavra que estava sendo pregada tinha chegado a Colossos. E aqueles homens, conforme nós já falamos em cultos anteriores, eram homens que eram cristãos de verdade, apesar de ser uma igreja relativamente nova, de 3 a 5 anos de vida. Ele agora, antes ele tinha orado por ação de graças, ele estava agradecendo. Basicamente, os primeiros versículos, o apóstolo Paulo agradecia a Deus pela vida daqueles homens. Mas agora ele muda, ele sai da ação de graças e ele começa a orar por eles. Paulo e seus companheiros começam a orar de uma maneira como eles nunca haviam feito. Você sabe quando você faz uma oração, você está acostumado a orar por uma pessoa, eu oro por você pelas madrugadas. Nas madrugadas, quando eu acordo, eu oro por vocês, pelos pedidos que vocês apresentam. Mas há momentos em que nós somos ativados para uma oração mais forte. E o pessoal usa essa oração forte de uma maneira diferente. Mas você é ativado para você orar de uma maneira diferente. Você é acordado. Eu lembro que um mês atrás, mais ou menos, eu compartilhei com os irmãos no propósito de a gente procurar um lugar que a gente está congregando, quando a gente fosse sair daqui. E eu convoquei algumas pessoas, ou melhor, eu convoquei a igreja para que orasse pela madrugada. E alguns falaram para mim que estavam dormindo, de uma hora para outra, puf! Você abre o olho seca e você não consegue fechar o olho mais. E aí não é um propósito, não é porque você me ama, apesar que você tem que me amar, como o baby falava. Brincadeira. Apesar de você ter um relacionamento comigo, você não faz isso porque o meu relacionamento em si, porque Deus colocou no teu coração para que você acordasse mais cedo ou em algum momento do dia tivesse uma disposição de oração. E o apóstolo Paulo, aconteceu isso com ele. A partir do momento que ele ficou sabendo o que estava acontecendo com os colossenses, ele começou a orar, não só ele, como Timóteo e todas as pessoas que estavam com ele começaram a ter uma oração fervorosa. Uma oração realmente incessante. As notícias que chegaram ao apóstolo com a visita de Epáfras haviam produzido uma surpreendente explosão de oração e intercessão. E ele fala que nós nunca cessamos de orar. O apóstolo acreditava firmemente na comunhão e oração, em extensão ao mandamento. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E ele estendia esse mandamento de amar, como também para orar. Você tem que orar um pelos outros. Nós temos que orar uns pelos outros. Não ache que você não tem que orar por mim, você tem que orar por mim. Porque dependendo da vontade do Senhor e das suas orações, é o que nos mantém de pé. Nos mantém caminhando. O papai da Laodiceia era pastor e as pessoas tinham que orar por ele. Porque se nós dependermos das nossas forças, nós não temos forças para continuar caminhando. E aí o apóstolo Paulo e seus companheiros, eles oravam por aqueles por quem estavam escrevendo. Quando escreviam para os filipenses, eles oravam pelos filipenses. Eles oravam pelos colossenses, pelos coríntios. E por todos aqueles homens que eram servos de Deus. Ele orava por aquelas pessoas. Em contrapartida, ele esperava que aqueles homens também orassem por eles. amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, e amém também orar pelos outros. Então você não é simplesmente uma pessoa que pede oração, você também tem que fazer oração. Mas pastor, eu não sei orar. Converse com Deus. Apresente as necessidades, apresente os desejos, os anseios, as necessidades, não apenas as suas, mas dos outros. Isso é bíblico e faz bem. Paulo primeiramente usou a palavra orando. Agora ele ora, ele usa a palavra pedindo. Qual a diferença? Orar é uma coisa mais geral, você pode ter vários tipos de oração. Mas a oração de petição é uma oração específica. O apóstolo Paulo está falando sobre uma oração específica. Pedir é algo mais especial. Eu posso orar por vocês de uma maneira bem específica, orar para vocês serem abençoados, com saúde, com paz no lar, tranquilidade, prosperidade, mas a partir do momento em que você vem a mim e fala assim, olha, eu quero uma oração por este assunto, então é uma petição, é uma coisa mais específica. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1, diz o seguinte, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Ore em favor de todos os homens. Aqueles que não são salvos, ore em favor de todos os homens. A Dilma, que foi eleita agora e tem um monte de gente querendo tirar ela, ore em favor de todos os homens. É nossa função estar tendo a viver em oração. Mas pelo que o apóstolo Paulo ora? Será que ele ora pela prosperidade? Será que ele está orando pela Bestemp? Será que ele está orando pela pessoa ter um banquete na mesa dele? Por que o apóstolo Paulo está orando? Ele ora para que se conheçam a Deus plenamente. Talvez eles conhecessem Deus parcialmente. E aí a pessoa quando entra na igreja, não sei se como foi com você, mas quando eu me converti, a pessoa quando falava qualquer coisa, quando havia um toque, algum toque do louvor, eu já começava a chorar. E era uma intimidade, era uma comunhão superficial. E aí, conforme você vai caminhando, você vai desenvolvendo uma comunhão maior. Na quinta-feira, eu tive o prazer de ser convidado para um culto de bodas de estanho. A pessoa inventa, né? Bodas de estanho. Isso deve ser coisa de esposa, né? Eu não sei se homem inventar bodas de estanho, esses nomes. Mas tudo bem. Nós somos, fui eu, Carol e Fabiano, na curso de bodas de estanho, acho que era bodas de estanho, vizinho. E nós estávamos naquele lugar e eles estavam comemorando 10 anos de casado. A comunhão, ela é desenvolvida com o tempo. Com o tempo você vai conhecendo as pessoas, com o tempo você vai crescendo no conhecimento das pessoas. E o apóstolo Paulo, ele espera que aqueles colossenses estão começando bem, eles continuem caminhando em direção ao Senhor. O apóstolo Paulo ora para que os colossenses não apenas abundem, mas superabundem, que eles fiquem cheios do Espírito Santo. Não seja uma coisa normal, não seja uma coisa tradicional, não seja uma coisa comum. Eu queria pedir que vocês fechassem aquela janela ali, por favor, para evitar esses bichinhos, senão a gente vai ficar impregnado de bichinhos aí. Não, sem fechar não entra não. Tá? Vamos diminuir pelo menos uma entrada. Ele ora para que os colossenses superabundem em sabedoria e conhecimento de Deus. Não é conhecimento de religião, não é conhecimento da denominação, mas é conhecimento de Deus. Uma coisa que o meu apóstolo, falecido apóstolo, pastor Jonas, lá de São Paulo, me ensinou, é que nós temos que caminhar em direção a Deus. O pastor tem que ensinar a pessoa a caminhar a Deus, não depender do homem, mas depender de Deus. E não temos que buscar uma sabedoria humana. E aí você pode buscar a sabedoria humana em cursos seculares, mas também dentro da igreja. E eu tenho uma dificuldade com as pessoas que ficam fazendo curso o tempo inteiro, e a pessoa não coloca nada em prática. Nós temos que colocar as coisas que nós aprendemos em prática. E aí o presbítero Sebastião, ele falava comigo, muito obrigado. O presbítero Sebastião falou comigo hoje, ele estava conversando, e ele falava assim, pastor, quando a gente tiver a igreja, e a gente abrir a igreja, o senhor pode colocar assim, uma plaquinha, aconselhamento bíblico. E eu brincava com ele, falei, pastor Sebastião, você está querendo arranjar confusão para mim. Ele falou, não pastor, nós temos que colocar em prática o que nós aprendemos. Amém, é isso mesmo. Nós temos que colocar em prática o que nós sabemos e o que nós aprendemos. Também que ele também ora para que os colossenses entendam que Jesus Cristo é o meio, porque em todas as graças são concedidas. Não é Paulo, não é Epáfras, não é oração forte, mas é Cristo. Cristo que é aquele que concede a graças aos cristãos. E também que a glória de Deus seja reconhecida como o propósito final. Gente, como eu já falei, o propósito final não é você ser feliz. O propósito final não é você ser rico. O propósito final não é você estar bem financeiramente, você ir para a Europa, ou ir para a Disney. Não que essas coisas não sejam boas, não é mesmo, lindinha? São boas, mas não são o propósito final das nossas vidas. Imagina que o propósito final da sua vida seja possuir algo, ter algo na sua conta bancária, um valor na sua conta bancária. Você ter coisas, coisas na sua vida. Não se preocupe com os bichinhos, eles não vão acabar. Você não vai conseguir matar todos, tá? Então o propósito final da sua vida seria triste se fosse apenas esse. O homem nasceria, aprenderia na escola do primeiro até a faculdade, faria sua faculdade, trabalharia, casaria ou não, teria filhos ou não, envelheceria e morreria. Que propósito mais vazio seria esse? O propósito final é que nós glorifiquemos ao Senhor através das nossas vidas. Conhecer Deus em verdade. Nós podemos conhecer Deus parcialmente? Sim, nós podemos conhecer Deus parcialmente. Como é que eu conheço Deus parcialmente, papai? Como é que eu conheço Deus parcialmente? É simplesmente você parar de olhar para Deus e olhar para si mesmo. Você deixa os propósitos de Deus de lado, você começa a buscar o seu umbigo, você começa a buscar os seus desejos, as suas vontades. Mateus 6,10 diz, venha o teu reino, faça-te a tua vontade assim na terra como no céu. Exemplo maior que nós podemos ter de uma abnegação, de uma entrega, é a figura de Cristo, entregando-se a si mesmo para que se cumprisse a vontade do Pai. Primeiro você olha para o seu trabalho, depois você olha para as suas aspirações. Pastor, eu vou querer entender algo especial para a minha vida, então eu tenho que buscar. Você começa a buscar mais a sua família do que Deus. Pastor, como é que é isso? E aí, entenda que é diferente você buscar Deus e estar na igreja. É uma coisa diferente. As pessoas têm vendido a ideia de que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Você está na igreja de segunda a segunda, não quer dizer que você conhece Deus. Quer dizer que você pode estar se tornando uma pessoa religiosa. Deus não espera, não aguarda e não exige que você esteja na igreja segunda a segunda. Nem terça a terça. Nem toda quarta, nem toda quinta, nem toda sexta. O que ele pede, o que ele comanda, o que ele comanda como um mandamento é que você o adore um dia da semana. E esse é o dia em que você tem que estabelecer comunhão. Quer dizer que eu saí da igreja no domingo, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Conversar hoje pela manhã, falei um pouco mais com o Gabriel, entendeu? A pessoa ela tem que dar frutos de mudança, frutos de transformação. Você pode conhecer Deus parcialmente? Sim! Tem um texto interessante, bem longo, que eu quero que você abra, não quero que você acompanhe, não. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Lucas 14, vamos ler do verso 16 até o 24. Lucas 14, versos 16 ao 24. O títulozinho da minha Bíblia aqui diz a parábola da grande ceia. Olha que interessante. Lucas 14, 16 ao 24. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar os seus convidados. Ou seja, Os convidados já sabiam antecipadamente, não foi um convite em cima da hora. Ele convidou antecipadamente, ele avisou o que ia acontecer, e aí ele chama os conservos para ir lá falar para as pessoas, olha, está tudo pronto. É mais ou menos quando eu mando uma mensagem para vocês e falo assim, olha, não esqueça da ministração de hoje. Verso 17. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os seus convidados. Vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, começaram a pedir desculpas, começaram a dizer que não podiam participar. Disse o primeiro, acompanha um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Me desculpa, mas eu não posso ir porque eu comprei o terreno. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. Acompanha um carro novo e eu preciso testar esse carro novo. Outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. Respondeu-lhe o senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar. Que nenhum daqui, para que fique cheia a minha casa. Verso 24, porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Pergunto para você, é pecado você comprar um terreno? É pecado? É pecado você comprar um carro novo? É pecado você casar? Mas quando você coloca essas coisas na frente de Deus, passa a ser pecado. Pastor, como é que eu posso, num casamento, estar pecando? Quando você coloca o seu casamento na frente de Deus, é pecado. Lembra de Abraão? Abraão, ele tinha o seu filho, filho da promessa, Isaac. E Deus fala assim, me dá este filho. Ele poderia falar para Deus, não Deus, esse é o filho da promessa. Ele fez isso? Não. Ele pôs quem na frente? A família ou Deus? Ele colocou Deus. Quão difícil é essa situação, mas é uma situação que nos é solicitada. E nós entregamos tudo ao Senhor. Primeiro o seu trabalho, suas aspirações, seu ministério, seus bens. E aí Paulo alerta os colossenses que ainda está faltando alguma coisa. Vocês começaram bem, vocês se amam, vocês agem de uma forma cristã, mas vocês precisam de algo a mais. O objetivo do apóstolo Paulo é prepará-los para receber dele instrução e ter atenção para uma afirmação mais completa da sã doutrina. A cada dia que passa, você cresce mais, você recebe mais de Deus, você vai recebendo porções de Deus. Conforme você vai vindo à casa do Senhor, você recebe mais e mais. Hoje pela manhã, eu estava conversando com a Glenda a respeito da escola dominical dos adolescentes, e eu falei assim, será que você pode preparar meia aula? Ela falou assim, pastor, se eu soubesse, eu tinha preparado. Mas eu pensei que você ia falar só sobre escatologia. Mas quando você, eu quero que você entenda, quando você fala sobre um tema por muito tempo, são muitas informações que você não consegue absorver. Não é o meu objetivo te encher de informações. Eu quero que você construa no seu coração, dentro do teu entendimento, algo que você saiba explicar e consiga viver. Por isso que nós temos que fazer a coisa de maneira pausada e com parcimônia. Paulo alerta que ainda lhe está faltando alguma coisa. Só que acontece que tem pessoas que quando eles estão vivendo, eles acham que já sabem demais. E ouvi outro dia um testemunho de um pastor muito conhecido, que ele estava numa reunião de pastores e eles se reuniam para orar, uma pessoa que está na televisão, e ele falou assim, olha, se a gente fosse estar se reunindo aqui para eu ficar ouvindo o pessoal pregar, é muito melhor eu ir para a minha casa, pegar um dos meus vídeos, dos meus cultos, e ouvir o que eu falo, as minhas pregações, que eu vou ser muito mais edificado do que ficar aqui ouvindo o que as pessoas falarem. Esse tipo de discurso é um discurso de uma pessoa que é soberba, e ela acha que não tem mais nada a acrescentar na vida dela. Cuidado, porque o apóstolo Paulo começa a olhar para aqueles homens e se preocupa que eles comecem a entender que a vida deles é direcionada para esse lado. E ele está preocupado com eles. Provérbios capítulo 16, verso 18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Primeiramente ele elogia os colossenses, mas depois ele fala: cuidado, cuidado, que vocês estão crescendo e não permitam que haja nenhum tipo de obstáculo no ensinamento de vocês. Mas que conhecimento que o apóstolo Paulo deseja em favor desses homens? O que ele está querendo? O conhecimento da vontade divina, por cuja expressão ele afasta todas as invenções dos homens. A preocupação do apóstolo Paulo é: vocês têm que confiar em Deus, vocês têm que ouvir a palavra, vocês têm que entender a palavra, e cuidado com o ensinamento de homens. Cuidado com o que os homens têm inventado. Os homens inventam campanhas, os homens inventam propósitos, as pessoas vão para cima do monte com um galão de 20 litros de água, você vê isso na televisão. Coisas inventadas por homens. E às vezes a gente olha para os líderes e fala assim: como que eu vou questionar essa pessoa? Como é que eu vou olhar para uma pessoa e começar a falar: você está errado? A pessoa está errada a partir do momento em que ela não estiver segundo a palavra. E tem um negócio muito interessante, que tem um pregador famoso que se chama John Piper, e ele inseriu na confissão de fé dele. E a confissão normal é: aceito Jesus Cristo, principalmente no batismo. Você confessa Deus como seu Criador, Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo como seu Consolador, e aí tem toda uma confissão de fé. E aí você olha, você se sujeita às autoridades, e é toda uma confissão ali perante a igreja, quando você vai ser batizado, quando você vai ser declarado como membro. E na igreja dele ele fala assim: enquanto estiver de acordo com a palavra. Enquanto estiver de acordo com a palavra, você é meu pastor, você é o meu líder, o que você fala eu vou procurar seguir, mas a partir do momento em que eu falar coisas que não estão na palavra, vocês não têm que seguir. Se eu inventar de lavar essa igreja com sal grosso, está na palavra? Não, você não acha nenhum exemplo. Se eu vou falar assim: não, todo mundo vai vir de branco na sexta-feira. Não é despacho, é invenção do meu coração. Não está na Bíblia. Nós temos que entender que as coisas que estão na Bíblia são para serem seguidas. O que não está na Bíblia não é para ser seguido. E o apóstolo Paulo está alertando esses homens: gente, se vocês não se firmarem na palavra de Deus, os homens vão te enganar. Um exemplo para você: Casa da Moeda. Sabe Casa da Moeda? Onde faz o dinheiro, que a gente almeja ter a carteira cheia. Aqueles peixes lá, como é que é o nome daquele peixe azul lá das notas de 100?
Garopa.
Garopa?
Não é garopa?
Não sei, é um peixe.
É um peixe grandão.
Não sei, é um peixe grandão. Aquele peixe lá, todo mundo consegue ter uma nota daquela na carteira, ou várias. Lá na Casa da Moeda, milhares e milhares passam todos os dias. E como todo processo de fabricação, há controle de qualidade. E aí as pessoas acham que eles procuram defeitos. Mas na Casa da Moeda eles não procuram defeitos. Eles procuram coisas que definem uma nota como verdadeira. Então, o tipo de papel. Esse papel é o papel que é conforme? Beleza. Então, passou. Tem que ter aquela marca d'água. Tem a marca d'água? Ótimo. A impressão está perfeita, a numeração está perfeita, uma série de coisas que eu não sei te identificar o que é, mas a pessoa identificou aqueles detalhes na nota, ela é considerada como verdadeira. Qual que é o modo diferente? Qual que seria o modo errado? Você procurar coisas erradas. E as pessoas, elas têm procurado coisas erradas, em vez de procurar se firmar no certo. Porque se você souber o que é que a palavra diz, nada vai te enrolar. A pessoa vai falar para você alguma coisa, aquilo vai entrar no teu coração como se fosse uma coisa incômoda. Sabe quando você ouve uma coisa que é errada e você não sabe o que está acontecendo, mas você sabe que está errado? E isso é o que acontece quando você tem a palavra no coração e algo é declarado para você que não tem a ver com a palavra de Deus. Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais levados ao pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria. E aí ele insere com toda a sabedoria. Não adianta você saber a vontade de Deus, você não ter sabedoria para executá-la, para você fazê-la. A gente pode receber uma direção de Deus, mas você não sabe como fazer. Nós precisamos da sabedoria. E essa sabedoria não é uma sabedoria que você adquire numa faculdade. É uma sabedoria que você recebe diretamente do Senhor. Se você ler o livro de Êxodo, em especial ali na fabricação do tabernáculo, você vai ver que homens, eles foram capacitados por Deus a ser artífices de metal, de cobre, de panos, de pintura, uma série de coisas que eram capacitação de Deus sobre aquela vida daqueles homens. E essa é a capacitação que nós temos que buscar. Porque nós temos que oferecer ao Senhor um culto de entendimento. Por isso que eu falo, nós temos colocado tijolinho em cima de tijolinho, ensinando você o caminho que você deve seguir, o que você deve fazer. Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele ensina que a vontade de Deus, da qual ele estava falando, era uma única norma, não tem uma distorção. O conceito de que Deus escreve certo por linhas tortas, isso não existe, não está na Bíblia. Você pode procurar em Provérbios, onde você quiser. Isso é provérbio mundano, é provérbio pagão. Deus escreve certo por linhas certas. E a linha certa que ele escreve chama-se Palavra de Deus. A pessoa tem que buscar o entendimento, ela tem que buscar o conhecimento, ela tem que ter esse desejo de buscar o Senhor, de buscar o seu conhecimento, o conhecimento da sua palavra. E quando você faz isso, você é considerado por Deus como um sábio. Agora, tem coisas, tem pontos que você tem que ir e tem lugares que você não tem que trilhar. Eu falava esses dias com uma pessoa e a pessoa falava assim: não, mas eu queria fazer isso, queria fazer aquilo outro. Não é você não, cara, é outra pessoa. Então, eu quero fazer um curso, quero fazer uma coisa, quero fazer outra. E eu falava assim: Deus está nesse negócio? Não, pastor, mas é bíblico, é de Deus. Eu falei assim: mas Deus está comissionando você para fazer isso? Ele está querendo você nisso? É o seu ministério? Tem a ver com o seu caminhar? Para quem que você vai ficar demandando tempo numa coisa que não é destinada pelo Senhor para você? Quando você gasta tempo em coisas que não são separadas de Deus para você, você é encontrado por Deus como um tolo, não como um sábio. Não adianta você adquirir conhecimento, 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 e você ficar religioso, 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 porque é isso que você faz. Se você adquirir muito conhecimento e você não colocar em prática, você vai começar a julgar os outros que não fazem, os que não têm conhecimento. E isso não tem nenhum propósito nos caminhos do Senhor. 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não há nada que você possa adquirir espiritualmente que venha de Deus que não seja através de Deus. Parece uma redundância, né? Você só consegue receber algo de Deus se for de Deus. Mas as pessoas, elas têm buscado ensinamentos de Deus, mas não recebem de Deus, recebem de homens. Palestras, cursos, coisas que podem até edificar você de alguma forma, mas não trazem nada no cumprimento primordial da sua vida, que é glorificar Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Há um propósito específico na sua vida, na minha vida. E nós temos que alimentar isso. Não adianta você ser um especialista, eu falava isso ontem, não adianta você ser um especialista em coisas que não são coisas que são destinadas a você. Não adianta. Romanos 12, 2 diz o seguinte: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O conhecimento aqui não é um aprendizado abstrato, não é uma coisa que você não pode pegar, que você não pode pôr em prática. Você tem que pôr em prática. Não é um conhecimento teórico, mas é um conhecimento que tem que encher o seu coração. E aquela igreja de Colossos, ela estava sendo invadida por um conhecimento gnóstico. Ou seja, aquilo que a gente já falou, as pessoas entendiam que por muito conhecer, elas iriam ser salvas. Por muito conhecer, elas iam alcançar um crescimento espiritual maior. E é mentira. Deus não fala que a gente tem que se entuchar, como quando você faz uma linguiça, que você vai colocando coisa da palavra. Não, a gente tem que ouvir a palavra, ler a palavra, entender a palavra. E não se preocupe em ler um capítulo, 10 capítulos, um livro por dia. Se preocupe em colocar em prática o que você leu. Isso é o importante. É nisso que você vai ser julgado. Em você colocar em prática o que você ouve, o que você lê, por menos que seja. Se você ler um versículo e colocar ele em prática, você vai ser encontrado como um cristão aprovado. Agora, se você fala assim, não, eu já li 20 vezes a Bíblia, você não colocou nada em prática, qual que é a vantagem disso? O conhecimento não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento abstrato. Efésios 1,17 diz, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. No Novo Testamento fala sobre essa preocupação. Nós temos que buscar o entendimento de Deus através de Deus. No Antigo Testamento, Salmos 25:12, ao homem que teme o Senhor, ele instruirá o caminho que deve escolher. Passei esse versículo essa semana para as pessoas por celular e norteou meu caminho. Eu confesso a vocês que estava procurando com o Sebastião um lugar para a gente congregar. E aí ver esse versículo, ele me deu uma paz, uma tranquilidade, e eu comecei a declarar aquele versículo, não como uma repetição simples, mas eu falava assim, Senhor, eu tenho temor por Ti, me mostra o caminho, mostra o que eu tenho que escolher, mostra o que eu tenho que fazer. Aí o coração foi acalmando, e aí nós podemos estar sendo abençoados. Paulo ora para aqueles a quem ele escreve, se encham do mais rico e profundo conhecimento da vontade de Deus. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, o pleno conhecimento da vontade de Deus tem que ser a petição básica de vocês. Busca Deus, busca o seu conhecimento, busca o seu entendimento. É nisso que vocês vão se satisfazer. Para de fazer petição material, para de ficar fazendo petição por coisas naturais, pede por conhecimento de Deus. Entendimento de Deus, porque Deus ele vai mostrar o caminho que você deve seguir, o que você deve fazer, o que você deve escolher. O conhecimento penetrante que faz parte da ferramenta espiritual do crente consiste em toda a sabedoria e conhecimento espirituais. Eu e Rosângela tivemos contato com um pastor há uns quase 10 anos atrás, e ele falava assim, que ele era muito tradicional, ele era uma pessoa que conhecia muito da palavra, mas ele vivia muito pouco do Espírito Santo de Deus. E aquele homem, ele falava assim, que em certo momento ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, e ali ele pôde viver também o sobrenatural de Deus. Mas ele constatou, com muita tristeza, que não na sua totalidade, a gente não tem como generalizar, mas que as pessoas que são absolutamente tradicionais não conhecem nada do Espírito. E as pessoas que são altamente pentecostais não conhecem nada da palavra. E a pessoa acha que ela pode dissociar uma coisa da outra, a palavra do Espírito e o Espírito da palavra. Você não tem como separar essas coisas. Você só tem como viver a palavra através do Espírito. Você só tem como conhecer a palavra através do Espírito. O cristão que vive assim, ele não é enganado pelas estratégias de Satanás. Porque o conhecimento prático, qualquer um pode aprender. Você pode pegar uma pessoa na rua e dar um curso de teologia, ela pode falar muito, 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 muito melhor do que eu falo. Pode ter muito mais conhecimento, mas o que essa pessoa passa? O que essa pessoa transmite? Satanás mesmo, ele conhece muito da Bíblia, talvez conheça mais do que todos nós aqui, talvez mais do que muitas igrejas. Ele conhece a Bíblia de ponta a ponta, mas ele conhece a Bíblia de uma forma literal. Cursos, cursos, mais cursos, ministrações, ministrações e mais ministrações. Há muitos livros de autoajuda. Você pode ir lá comprar livros como o do Augusto Cury, que é um livro até muito lido por cristãos, mas que não tem nada de cristão, é só psicologia. Autoajuda. Como você se autocurar? Como você se autoajudar? Livros para você conhecer Deus. 7 passos para você conhecer Deus. Uma vida com propósitos. E aí você começa, a pessoa não quer cavar, a pessoa não quer ler a Bíblia, então ela tem que ter alguém que intermedia para que ela possa ter acesso a Deus. Jesus Cristo, eu vou falar novamente, Jesus Cristo rasgou o véu e a pessoa vai lá e costura o véu. Eu tenho que ler tal livro, eu tenho que fazer tal coisa, porque se eu não fizer isso, eu não tenho contato com Deus, eu não tenho acesso com Deus. É como se nós quiséssemos que outros intermediassem a nossa comunhão com Deus. Nós sabemos interpretar fórmulas complexas. Sebastião, ele mexe com a parte da Caesb lá, eu tenho certeza que muitos problemas ele consegue resolver lá. A Carol, advocacia. O Sebastião está caminhando para conseguir a OAB dele. A Carol, ela vai no tribunal, ela resolve uma série de coisas. Nós trabalhamos com coisas complexas, mas as coisas simples nós não conseguimos resolver. Que coisas simples são essas? Mateus capítulo 16, versos de 1 a 4. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e é pela manhã. Hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e incrédula pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Será que você faz parte da geração incrédula e adúltera? Da geração má? Nós temos observado na televisão as pessoas pedindo sinais. As pessoas querem milagres. Então, se a gente faz, se a gente colocar lá na porta da nossa igreja, aqui tem cura divina, as pessoas vão ver. Se você quer um milagre, quer uma revelação, eu ministrei com uma pessoa essa semana e ela falava assim: pastor, a minha igreja, o pastor não vai. Quem vai é a esposa dele. Ela é missionária, ela é da revelação. E aí às vezes ela nem lê a Bíblia, mas ela revela. E ela chega em mim e fala assim: ó, Deus está mandando te dizer isso, Deus está mandando te dizer aquilo. As pessoas gostam disso. Se eu começar a fazer isso, vai encher. Mas eu não vou fazer isso. Começar a dar tiroteio, começar a fazer aquelas consultas de horóscopo. As pessoas gostam do místico. As pessoas gostam de adivinhação, de saber o que vai acontecer. Será que você é encontrado entre esses? As pessoas são. Tem muita gente que é encontrada assim. Talvez você convide alguém para vir comer com a gente ou para visitar e a pessoa fala: lá tem revelação. Outro dia uma pessoa lá na internet, ela mandou uma mensagem para mim: pastor, eu ouvi algumas palavras suas e eu quero saber onde está a cura. Aonde está a revelação? Porque na minha igreja tem. Você já adivinha qual que é, né? Na minha igreja tem. Tem muita cura, tem muito testemunho. E aí eu tentei explicar para a pessoa: não, você não me convenceu. Eu quero saber de cura. Eu quero saber de sinais. Jesus Cristo está falando aqui: geração má, perversa, adúltera. Eu inseri uma a mais por minha conta. E as pessoas, elas querem sinais. E elas se alegram. Elas se alegram. Você está entre esses? Você está entre aqueles que querem a palavra? Ou vocês querem revelação? Vocês querem a palavra? Ou vocês querem a cura? É boa a cura, né? Mas será que sem a palavra não vale? E aí tem um programa que tinha antigamente que falava assim: você decide. Você decide. Tempos têm se findado. O tempo está acabando. Talvez das nossas vidas físicas, também talvez das nossas vidas espirituais. A volta do Filho do Homem está próxima. Talvez a nossa geração seja a geração que contemple isso. Talvez os mais idosos do nosso grupo, Dom Cláudio, Dom Céia, minha tia, talvez eles vejam a volta do Filho do Homem. No dia do Senhor, você será contado entre aqueles que Deus não conhece ou entre aqueles que Deus conhece? Como é que você quer ser encontrado? Será que Deus ele vai reconhecer em você um servo? Vai reconhecer em você uma serva? Ou vai ser reconhecer apenas uma pessoa que busca um sinal? Para os salvos, esse sinal ele pode acontecer. Ir para a barriga da baleia. Jonas ele ficou naquela rebeldia toda lá e Deus colocou ele dentro da baleia. A baleia sua pode ser uma enfermidade. Pode ser uma dificuldade financeira. Pode ser uma perda de um familiar querido. São são todas baleias. Você precisa de uma baleia. Se você for salvo, Deus vai levar te colocar na barriga da baleia. Mas haverá o tempo em que todos ajoelharão, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Você vai ajoelhar por livre e espontânea vontade ou livre e espontânea pressão? Feche seus olhos. Senhor Deus, Tu és santo, Tu és bendito, Tu és glorioso, Tu és aquele que reina, Tu és aquele que é para sempre. Não há outro Deus como Tu. Incomparável Tu és, bendito, majestoso, glorioso, Tu és santo, Pai. Nós, Pai querido, nos colocamos na Tua presença como dependentes de Ti. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da manifestação da Tua graça e da Tua misericórdia. Sem isso, Pai, nós não podemos seguir em frente. Nós ousamos orar como Moisés ousou. Se a Tua presença não vai conosco, não nos faça sair deste lugar. Pai, nós estamos em um tempo de mudança. Nós estamos em tempo, Pai, de renovo. Não nos faça sair deste lugar se a Tua presença não for conosco, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós precisamos da Tua direção. Nós não temos no nosso coração o desejo de crescer por crescer, mas o nosso objetivo é alcançar mais vidas, Pai. Alcançar mais almas. Por esse propósito, Pai querido, nós tentamos sair deste lugar. Esse lugar que antes da fundação do mundo, o Senhor já havia preparado para que nós estivéssemos aqui louvando e adorando o Teu bendito santo nome, Senhor. Senhor, alcança essas vidas na internet, Senhor. Pessoas que têm ouvido a Tua palavra. Pessoas, Pai querido, que às vezes não têm como congregar e aonde congregar. Mas o Teu Espírito Santo, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. Em nome de Jesus. Amém.